Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar nesta última fase hoje das nossas audições sobre a proposta de lei 8112, dando as boas-vindas à senhora Ana Avoela e aos demais representantes da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública. Nós fomos, sendo esta já a terceira audição de hoje, fomos atrasando ligeiramente o nosso plano de trabalhos. De qualquer modo, vamos passar desde já esta audição, agradecendo antecipadamente o vosso contributo escrito, que tomamos em consideração na fase de discussão pública do diploma, e vamos ouvi-los agora nesta fase de especialidade. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós enviamos em devido tempo o parecer que tem a vosso poder. Fizemos um conjunto de intervenções públicas durante aquilo que se diz de negociação e importava sublinhar do nosso parecer a grande preocupação que nós temos por a matéria que está aqui em discussão e que vai ser depois votada e publicada se isto tudo for para a frente. Nós continuamos a ter preocupação, porquê? Porque, efetivamente, cada vez mais constatamos que temos razão quando dizemos que os serviços públicos têm causa, as funções sociais do Estado têm causa com as grandes alterações que se pretendem fazer no direito laboral da administração pública. Não é por acaso que o legislador, quando na Constituição tratou alguns números dedicados à administração pública e aos funcionários públicos, teve a preocupação de separar as águas. E, portanto, com aquilo que se tem passado nos últimos tempos relativamente à redução de prestações sociais, com aquilo que se pretende fazer agora, daqui para a frente, com a situação que se vive no nosso país, que é conhecida por todos e não vale a pena fazer grandes considerações, naturalmente que as nossas preocupações mantêm-se, mas também queríamos sublinhar outro aspecto e que se prende com o argumento sistemático que os governos, e particularmente este, têm vindo a fazer a propósito da unificação do direito de trabalho. Porque isso não é verdade, não passa de uma falácia. E não passa de uma falácia no sentido de retirar mais direitos aos trabalhadores da administração pública, primeiramente, e depois ir pós do setor privado, ou vice-versa. E queremos logo destacar três questões que estão aqui nesta proposta de lei, que se prende com a caducidade, com o valor de compensação por indemnização na cessação do contrato de trabalho, por acordo, e também relativamente à questão da regularização do trabalho precário, que já colocámos noutras comissões e creio que nesta também, e que não tem o mesmo tratamento que tem o direito laboral do privado. Ou seja, um trabalhador pode estar... Nós estamos a assistir, aliás, a isso, né, dos professores, de enfermeiras, de médicos. O exemplo maior é agora dos professores, mas também há trabalhadores não docentes, com muitos e muitos anos de contrato, como também há da saúde e como há dos tantos ministérios, e que mantém aquela regra do concurso, e bem, não é isso que está em causa, mas o concurso pode ser o primeiro concurso do contrato de tempo, o contrato a termo resolutivo, não é preciso fazer outro concurso. Isso, na nossa opinião, ultrapassa aquele problema da Constituição e em que os nossos trabalhadores, ou os trabalhadores da administração pública, que estão 5, 6, 7, 10 anos em contrato, podem ficar eternamente e agora vão para a rua com esta nova proposta de lei que o Governo vai fazer no Orçamento de Estado. Portanto, isto demonstra-se que não é por esta razão que o Governo quer, não é na unificação. A questão da caducidade do contrato é a mesma coisa, não é igual. É um prejuízo maior e isto não se está a colocar relativamente porque achamos que o setor privado tem muito. Que fique bem claro, não é nada disso. É porque é para desmontar este exemplo, este argumento de alterar legislação no sentido de unificação, que não é unificação nenhuma. É a caducidade e também o valor da compensação, que é muito inferior. Mas, somando a isso, há agora um exemplo muito recente, que está agora na proposta do Orçamento de Estado, que é os cortes nas pensões dos aposentados da função pública a partir de 600 euros e nos do privado a partir de 1.100 euros. E isto não tem nada a ver com aquele argumento que anda aí, que o setor público, a administração pública, tem vencimentos superiores ao setor privado, que não é verdadeiro. Basta este exemplo das pensões para se ver que não é verdadeiro. Depois, em relação às matérias aqui presentes, os senhores deputados, o senhor presidente, têm as matérias. A questão da mobilidade é uma questão preocupante. É preocupante por duas ordens de razão. A primeira ordem de razão é aquela que coloca trabalhadores com redução no vencimento abaixo do salário mínimo nacional. A outra questão prende-se com as alterações propostas aqui e que tem a ver com a mobilidade geográfica dentro de Lisboa e do Porto, a forma como é, e depois dos 60 km ao 30 e depois aquela por um ano, que é aquela mobilidade forçada, temporária, qualquer destas com alterações profundas, porque retira o apoio do trabalhador e põe em causa a vida pessoal de cada um e também põe em causa a vida profissional, porque há aqui situações que esta questão da mobilidade interna temporária e forçada, que é um ano, pode ser mais, mas aí por enquanto já é de acordo, vamos a ver por quanto tempo, e mesmo a outra de Lisboa e do Porto, dentro destas zonas que estão aqui, que ultrapassam muito aquilo que está na legislação atual, são preocupações que vão levar, na nossa opinião, a grandes problemas dentro da administração pública para a vida dos trabalhadores, porque há muita gente que não pode aceitar isso. Isto vai conduzir, conjugado com a cessão por acordo, a um despedimento forçado do trabalhador da administração pública. Aliás, a cessão por acordo que está aqui nos artigos 255 e 255A e 256, na nossa opinião, é um despedimento por extinção de posto de trabalho, só que o Governo não consegue assumir. E não consegue assumir, mas agora, conjugado com o que está previsto no Orçamento de Estado, é fácil constatar que vai ser despedimentos. É extinção de posto de trabalho e é cessão e é despedimento forçado. Portanto, estas coisas, a adaptabilidade é outra questão e que, com certeza, que o Sr. Presidente e os Srs. Deputados tiveram a ocasião de ver também o parecer da CGTP e o nosso sobre as alterações ao Código de Trabalho, e a questão da adaptabilidade é exatamente a mesma, com uma grande preocupação que é obrigarem os trabalhadores, desde que 60% ou 75%, em alguns casos, tenham um apoio dos outros trabalhadores a fazer a adaptabilidade que aqui está prevista, individual, grupal e banco de horas. E, portanto, isto não é uma evolução das relações de trabalho favorável, é uma regressão de todos os direitos de trabalho que temos tido e merece o nosso repúdio. No trabalho extraordinário, isto é para entrar em vigor em janeiro, vai ficar congelado, né, naturalmente, porque há uma lei que vai entrar em vigor, que é o Orçamento de Estado, e que aplica metade daquilo que aqui está, para, quer dizer, é uma incompetência total, é um desnorte quando se trabalha desta maneira. É um desnorte quando se trabalha desta maneira. Estamos aqui hoje, numa comissão, a discutir o trabalho extraordinário, uma redução que vai prejudicar os trabalhadores, mas já temos outra em cima da mesa para vigorar, diz-se, por um ano, vamos saber até quanto tempo. Portanto, nós hoje estamos aqui a tratar de algumas coisas para ficar congeladas. Né? É o que se está a tratar aqui, é aprovar para ficar, pensamos nós. A proteção social tem aqui coisas novas, que é a aplicação aos nomeados de algumas malfeitorias que já tinha a legislação e que entram cá aqui também a questão da doença, porque o que se sabe fazer normalmente é nivelar sempre por baixas condições e nunca por cima, e a questão da doença é a mesma coisa. Os feriados, nós continuamos a colocar a questão dos feriados e continuamos a colocar a questão dos feriados numa perspectiva de tempo de trabalho que era direito dos trabalhadores, tempo de trabalho adquirido ao longo dos tempos por feriados que fazem todo sentido, mas o feriado é visto para os trabalhadores não como um dia de festa, mas um dia do seu tempo de trabalho que ninguém, não deve ser roubado a ninguém e que acaba por ser, nestes feriados, como agravante para a administração pública, que já percebemos que o feriado de carnaval vai deixar de ser feriado porque já foi o ano passado e já se fala nisto aí por abertamente que nunca mais é para dar. Basta ver como é que ele está na lei para se perceber que não é para atribuir mais nenhum feriado de carnaval. E depois um conjunto de questões que temos aqui do regime trabalhador estudante, que não é uma questão de sumenta importância, que tinham um direito mais favorável na administração pública e que, em vez de dar este direito mais favorável aos outros trabalhadores que há muito tempo andam a reivindicar, os nossos trabalhadores estudantes têm grandes problemas em frequentar o ensino, seja secundário ou superior da administração pública, porque raramente, e quem é da administração pública, raramente se consegue gozar este direito, porque há sempre quem não permita que se faça, porque depois as pessoas são coagidas até dentro dos locais de trabalho, e agora, como se não bastasse, ainda piora o que aqui está feito. E por tudo isto, nós repudiamos isto que está aqui, tudo o que está nesta proposta de lei. Não entendemos porque é que está, não percebemos porque é que está e sabemos que, com certeza, não é esta alteração ao direito de trabalho que retira direitos aos trabalhadores que vai alterar ou diminuir qualquer tipo de déficit que exista neste país ou qualquer tipo de déficit que exista na administração pública. Finalmente, chamar a atenção para esta comissão do seguinte: toda a redução que se tem feito na despesa é à conta dos salários dos trabalhadores da administração pública. Tem sido feito com os cortes ou roubos nos salários, nos subsídios e noutras prestações, de ajudas de custo, de abono para falhas, de outro tipo de subsídios que poucos, e portanto, tem sido uma redução muito significativa que tem sido feita, milhares de trabalhadores têm saído da administração pública e aquilo que temos dito, que se pretende transformar a administração pública numa reserva de índios, vai a caminho, porque as coisas estão de tal forma. Portanto, o que pedimos é que esta comissão, que conhece... Ah, já agora, a dizer-vos mais uma coisa, é que isto deve ser do vosso conhecimento, mas neste momento os serviços públicos, em algumas áreas, estão completamente desfalcados. As funções sociais do Estado não se estão a fazer. E estão-se a fazer sem qualquer tipo de eficácia algumas e vão perdendo qualidade, porque é impossível ter qualidade na prestação de serviços com o que se está a passar dentro da administração pública. E, portanto, fica aqui o nosso apelo a que se debrucem sobre o que é que está em cima da mesa, o que é que se pretende para uma administração pública de qualidade e ao serviço de todos, como está consagrado na Constituição, porque realmente merece uma profunda meditação tudo aquilo que está a acontecer e para onde é que isto caminha. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos então passar à ronda de questões colocadas pelos grupos parlamentares, que terão a resposta individualizada. Em primeiro lugar, pelo Partido Socialista, deputado Isabel Santos.
Muito obrigada. Aproveitar para saudar toda a delegação da Frente Comum. Agradecer o contributo que trazem à nossa reflexão e o contributo que têm dado à discussão destas temáticas. Eu sublinhei aqui a palavra desnorte, que a Ana Avoila acabou de aplicar, porque realmente, eu que até sou de norte, encontro um particular sentido na aplicação desta palavra, quando se fala aquilo que está a acontecer na alteração a toda a legislação da administração pública e às mudanças a que a administração pública está a ser sujeita neste momento. Eu aqui há dias, não sendo uma pessoa que seja, com a qual o meu pensamento conflua muito, ouvi o professor Marcelo Rebelo de Sousa dizer algo de curioso, que era isto, que esperava que este governo ainda viesse a ter tempo de fazer uma reforma da administração pública sem ser a começar pelo telhado. E é isso que está, no fundo, a acontecer. São muitas alterações avulsas. Eu já tenho dito aqui que compreendo a emergência do momento e a pressa de alguma necessidade de ação pontual, mas não se compreende o caráter verdadeiramente avulso que as medidas estão a tomar. E, principalmente, o caráter até um tanto atabalhoado, atrapalhado. Por exemplo, naquilo que estamos a discutir em matéria do que é a remuneração do trabalho extraordinário. Temos uma norma nesta proposta de lei, como bem acaba de dizer, que já está alterada no Orçamento de Estado. E o Orçamento de Estado está a ser consecutivamente utilizado para alterações legislativas e esta não é também uma forma, digamos que muito correta, de trabalhar esta legislação, que já é de si labiríntica, e que com estas alterações se torna ainda mais labiríntica, ainda mais imperceptível e ainda mais incoerente em muitos dos seus aspectos. Há aqui uma narrativa que foi construída, e eu até aproveito aqui a presença do ilustre ex-deputado e economista Humberto Rosa para falar sobre isto, que há uma narrativa que se tem construído nos últimos tempos em torno da administração pública, que os funcionários públicos estão remunerados acima da média dos outros trabalhadores. No setor público ganha-se mais que no setor privado. E em torno desta narrativa tem-se ganho espaço para algumas medidas e para justificar algumas medidas. Em torno dessa narrativa justificou-se a medida da retirada do 13º e 14º mês durante este ano. Em torno dessa narrativa está-se a proceder à diminuição do valor das horas extraordinárias. Em torno dessa narrativa está-se a sujeitar os trabalhadores da administração pública, inclusive a normas de mobilidade, etc., com custos, como bem falou, no aspecto que tem a ver com a conjugação da sua vida pessoal, familiar e profissional, mas também com impactos financeiros na vida desses trabalhadores. E o que se está a produzir é, de facto, uma depreciação do valor do trabalho dos trabalhadores da administração pública. Clara e notoriamente, o que se está a fazer é isto. E gostava de vos ouvir falar sobre estas questões. Gostava de vos ouvir falar sobre a questão da mobilidade, dos impactos da mobilidade na vida dos trabalhadores e também da aplicação, de uma forma tão lata e tão sem defesa, aos trabalhadores da administração local, quando sabemos a especificidade da realidade sociológica desses organismos da administração local. Sobre a questão do trabalhador estudante, é evidente que havia um regime aqui diferenciado, mas também entendo, e gostava de vos ouvir falar sobre isto, que o Estado não é um trabalhador, não é um empregador qualquer. E é um empregador que deve ser também exemplo de boas práticas. E quando se quer uma administração pública mais qualificada, o estatuto do trabalhador estudante é um instrumento imprescindível na promoção dessa administração pública mais qualificada. E quando falo mais qualificada, falo não só da formação de base que muitos trabalhadores vão adquirindo durante a sua vida profissional, mas também até da atualização dessa própria formação de base que é necessário fazer e que muitos trabalhadores aproveitam este estatuto também em proveito dessa formação. Queria ouvir-vos também falar um pouco mais sobre esta questão do Estatuto do Trabalhador Estudante e queria saber se em algum momento, e esta pergunta já fiz à FESAP, se em algum momento vos foi apresentado algum estudo de suporte a estas medidas que estão consignadas neste diploma. Isto é, se em algum momento vos foi apresentado algum estudo que justifique estas medidas de mobilidade, a aplicação destas medidas de mobilidade e a previsão do impacto da sua aplicação. E, para já, ficava um pouco por aqui, não deixando, porque já foi aqui abordada essa questão, embora não tenha a ver diretamente com este diploma, mas não deixa de estar relacionado, se em algum momento foi abordado convosco, foi discutido, a questão dos despedimentos, que agora se diz, são os contratos que vão cessar, ou seja, a não renovação de contratos que se vai verificar na administração pública e que está prevista no Orçamento de Estado. Gostava também de vos ouvir falar um pouco sobre isso e sobre o impacto que essa medida vai ter no serviço prestado pelos diferentes organismos da administração pública.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Navoila para responder.
Eu, obrigada, Sra. Deputada. Eu começo aqui por estudos. O que nós fazemos na Frente Comum, quando aparecem propostas, é pedir a sua fundamentação e os estudos que suportam as propostas, os impactos das propostas. Aliás, a lei da negociação tem isso consagrado. Mas nunca nos foi entregue nenhum estudo que fundamentasse as propostas e a implicação das propostas. Naturalmente que vamos continuar a pedir, ali o doutor Eugénio Rosa, que me acompanha conjuntamente com outra equipa às negociações, é das coisas que também sempre coloca, além destes estudos, sempre coloca sempre solicita elementos para nós podermos fazer algum estudo, mas não. Não há qualquer tipo de elemento de estudo e quando uma vez entregaram uma coisa que aquilo não era nenhum estudo, era apenas o enunciado das medidas que iam ser feitas. Sobre estas duas questões, que são questões que têm muitos custos, a questão da mobilidade, nas administrações, seja regional, local ou central, em todas elas têm implicações de variadas formas, né? Até porque os tratos sociais são diferentes, mas, de qualquer das maneiras, elas têm implicações muito fortes no sentido negativo. Pode dizer-se assim, mas há algumas pessoas que querem ir, mas as pessoas que vão. Mas a questão não é essa. A questão é que esta mobilidade forçada, esta mobilidade temporária forçada, pode ser a partir de qualquer ponto do país. E mesmo que se diga que tem X% de ajudas de custo por dia, agora, coitados, não vão ganhar quase nada, porque as ajudas de custo reduzem ali uma grande parte, né? Mas mesmo que se diga, isso não retira nada às preocupações e aos efeitos negativos que tem a mobilidade temporária. E não acrescenta nada porque vai destruir completamente a vida familiar e profissional. Porque, salvo raras exceções, as pessoas têm grandes dificuldades em todos os estratos sociais, mais talvez naqueles em que já há uma média etária, e a média etária da administração pública não anda aí na administração central nos 51, creio eu, e na administração local anda perto disso. Portanto, são pessoas que já têm a sua vida construída, que não têm condições de ir comprar uma casa para o Porto ou uma casa para o Algarve, ou do Porto uma casa em Lisboa. Portanto, tudo isto acarreta grandes dificuldades. Mas também a outra mobilidade geográfica que se fala nas periferias é muito dolorosa. E é muito dolorosa porque nós hoje já temos situações que vêm de há uns anos a esta parte, em que há deslocações das pessoas que levam uma parte da sua vida no percurso, em vários distritos do país. E com esta agravante que se não é que alarga o âmbito geográfico das grandes cidades. Isto alarga para as zonas, por exemplo, em Lisboa e o Porto, alarga e é muito. E, portanto, vai ter consequências desastrosas. Mas isto também tem outra preocupação, é que o Governo pretende fazer a entrega de uma alteração à lei da mobilidade. E nós temos algumas preocupações, porque se o valor da mobilidade especial já se fica abaixo do salário mínimo nacional, em alguns casos na especial, se vai fazer a essa parte alterações, junta-se aqui a esta geográfica e à outra forçada, um grupo, um instrumento repressivo e um instrumento de grande poder negativo na relação laboral dos trabalhadores, na vida das pessoas. E, portanto, isto é muito, muito complexo. A questão do trabalhador estudante devia ser assim. O Estado devia ser alguém que desse o exemplo cá para fora de como é que se atua e como é que se pode classificar pessoas. Mas não é, porque o Estado o que está a fazer há alguns anos é aproveitar os licenciados em estágios mal pagos, em que já tivemos alguns exemplos que licenciados em histórias a quebrar bilhetes à porta dos museus, e, portanto, o que faz é isso em relação aos estudantes e não aproveitar a mais-valia que as pessoas podem dar. É ao contrário, pelo contrário, é aproveitar a mão de obra de trabalho barata, que é o que se tem estado a fazer, e não não fazer de nada para valorizar em termos pessoais e em termos profissionais os estudantes que neste momento estão. Nós neste momento temos milhares de trabalhadores que concluíram o ensino superior na administração pública que não tiveram condições de ter concurso para aceder às carreiras superiores. E podem dizer, até, mas há muitos trabalhadores. Os técnicos superiores são uma percentagem muito curta para aquilo que é necessário na administração pública. Portanto, temos essa realidade. Milhares de gente licenciada em várias áreas, mais direito e na área de economia, é verdade, mas que estão lá, são técnicos administrativos, alguns até menos que isso, e não conseguem aceder a isso. E creio que... os despedimentos. Os despedimentos, o Governo nunca assumiu que ia fazer despedimentos. Pelo contrário, nós viemos sempre dizendo que o Governo se preparava para fazer isso. Quando discutimos isto, ligado aqui à questão da cessão de, por mútuo acordo, colocámos essa questão em cima da mesa e o Governo respondeu sempre que não era essa a intenção. Como também não se considera um despedimento um trabalhador que tem um contrato a termo resolutivo, como se o trabalhador que tem um contrato a termo resolutivo não tivesse barriga, né? E não fosse um trabalhador como outro trabalhador no quadro. Quer dizer, é verdade que é moda essas formas de dizer que não é despedimento, mas é efetivamente trabalhadores a termo resolutivo, que estão há mais de 3 anos, alguns há 6, 7, 8, 9, 10 anos, a dizer quando é que não é despedimento. Obrigado.
Muito obrigado. Passaria agora pelo PSD, à senhora deputada... Não, peço desculpa. O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Impedimento, peço desculpa, senhor presidente, há algum impedimento...
Sr. Deputado, uso da palavra...
Não, é uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, se eventualmente há algum impedimento que um deputado desta comissão, que não foi a mesmo deputado e companheiro de grupo parlamentar, que interpôs as anteriores, os nossos convidados, nestas mesmas audições, há algum impedimento que seja uma segunda pessoa. Eu gostaria de saber da parte do Sr. Presidente.
Sr. Deputado,
muito obrigado,
deputado,
então vou
sabe
continuar.
Perfeitamente que cabe aos grupos para... Srs. Deputados, Sr. Deputado, como todos os colegas, sabem que cabe a... Cada grupo parlamentar,
Sr.
Deputado, ninguém tem dúvida, acaba cada grupo parlamentar gerir o seu tempo do ponto de vista pessoal até. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Gostaria, em nome do grupo parlamentar do PSD, saudar e agradecer a vossa presença e o facto de se disponibilizarem para estarem nesta comissão, prestando e aquilo que são alguns esclarecimentos e, naturalmente, também dando a conhecer, uma vez mais, aquela que é a vossa posição. Eu julgo que é necessário, nesta altura, relembrar, porque se trata mesmo de relembrar, naturalmente já é de vosso conhecimento, que há dois factos que presidem, ou há dois condicionalismos que presidem à apresentação desta proposta de lei. Um deles é, desde logo, a necessidade de dar cumprimento às medidas de um programa de ajustamento. Por outro lado, há necessidade de uma harmonização daquilo que são as regras do setor privado para o setor público, isto é, para aquelas pessoas que exerçam funções públicas, naturalmente respeitando as especificidades daquilo que é o emprego público. Perante este duplo condicionalismo, eu diria que nós estamos com quatro exigências, ou temos que atentar em quatro exigências. E quatro exigências são elas todas em simultâneo. Desde logo estamos perante uma necessidade ou uma exigência de um cumprimento de um contrato internacional ou de uma obrigação contratual internacional com aqueles, com as entidades que nos financiam. Em segundo lugar, estamos perante uma exigência de uma resposta a uma crise estrutural, porque Portugal passa, e não só, mas o que nos interessa aqui neste momento é a situação do país. Portanto, uma situação, como já aqui foi dito, de emergência nacional. E é preciso ter presente este dado, porque é absolutamente crucial para esta discussão, pelo menos do nosso ponto de vista. Em terceiro lugar, uma terceira exigência, queria dizer, é uma exigência de equidade. E uma quarta, é uma exigência de justiça social. De facto, há situações que, se operando para o setor privado, não se percebe porque é que não podem e não devem, melhor do contrário, ser transportas para a função pública, quando não há nenhuma especificidade que obrigue a uma diferenciação de tratamento. E, de facto, esta é aqui que está esta matéria. Ora, o que nós nos apercebemos é de que a Frente Comum repudia toda e qualquer alteração legislativa. Isto é, está tudo bem. na função pública, e perdoe-me usar esta expressão, na função pública está tudo bem, não precisamos de mudar rigorosamente nada, o resto do país é que tem de mudar. O setor público não precisa de fazer o seu reajustamento, porque o setor privado não o fez, o que é mentira. Por outro lado, não deram absolutamente, fruto dessa discordância, que é legítima, naturalmente, não deram qualquer contributo mínimo, mínimo que seja, para esta proposta de lei, ao contrário do que ocorreu com outras entidades. Se associarmos a isto uma discordância, naturalmente, absoluta, perante as ilações interpretativas que fizeram e como já aqui hoje fizeram, e também uma discordância absoluta sobre a abordagem desta matéria, compreenderão que estamos em postos completamente opostos e que, de facto, não nos merece, com todo o respeito e agradecendo naturalmente a vossa vinda a esta comissão, não temos propriamente nenhuma pergunta a formular, dada esta discordância total. E deixe-me até dar-lhe, por exemplo, um pequenino exemplo. Dizíamos há um bocadinho, a senhora deputada do Partido Socialista, levantando a questão de, peço desculpa, na sequência de uma resposta à senhora deputada, para ser correto, dizia que havia setores setores da administração pública que não tinham funcionários, que os serviços não funcionavam. Pois aqui está. Era bom tratarmos de mobilidade. Cá está um dos objetivos. Evitar situações como aquelas que descreve, exatamente, possam acontecer. Mas o que eu gostaria, não obstante esta discordância e não ter nenhuma pergunta sobre esta matéria, há, no entanto, uma questão que eu gostaria de colocar. E ela resulta diretamente da leitura do vosso parecer. O que nós gostaríamos de saber é se, para a Frente Comum, o perfil, o arquétipo do decisor público é de um homem ou de uma mulher corrupta, chantageadora, nepotista. E esta pergunta está alicerçada diretamente no parecer, porque, de facto, quando no parecer nos socorremos, por exemplo, a proposta da mobilidade, quando se refere que esta abre a porta para o amiguismo e o nepotismo, quando falamos do Banco de Réus, que esta possibilita a repressão e a chantagem, quando falamos da cessação do acordo, por acordo, peço desculpa, novamente a expressão, desta vez pressão e chantagem. Eu pergunto se, de facto, a Frente Comum interpreta, visualiza o decisor político todo e qualquer decisor político, de facto, uma pessoa que é chantageadora, nepotista e corrupta. Eu julgo que não. Mas daí também não ficaríamos bem se não colocássemos esta questão. Mais uma vez agradeço a vossa presença e a disponibilidade para estar cá, enfim, mostrarem qual é também a vossa posição sobre esta importante matéria para o país e para a função pública também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Navoila, para comentar.
Obrigada, Sr. Deputado. Uma primeira questão que eu vou colocar é esta. É uma afirmação, não é uma questão. Eu, depois de ouvir esta intervenção, não tenho dúvida que o Sr. Deputado não conhece a administração pública. Mas é que não conhece mesmo, e não conhece os decisores políticos. E quem está à frente, da administração pública, estamos a falar de gente que é gente colocada, agora e antes e em todos os tempos, e que está sujeita, com todos os seres humanos, desde que tenham leis que o permitam, a poder fazer qualquer tipo daquilo que está aqui, de chantagem. E o que hoje os trabalhadores da administração pública são é mais do que chantageados. E, portanto, se o senhor deputado, com todo o respeito, não sabe disso, informe-se que, por exemplo, na Segurança Social, na Saúde, na Administração Interna, em muitos sítios, isso já está a acontecer. E, portanto, tudo o que é leis, em que o trabalhador lhe for tirado o seu acordo para ser imposto, naturalmente que os trabalhadores podem ser sempre chantageados. Depois, deixe-me só, mesmo não perguntando, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Essa questão da harmonização das leis e das diferenças, gostava de saber qual é a solução, porque é que o PSD, relativamente à harmonização das leis, não coloca os trabalhadores que estão há 5, 6, 7, 8, 10 e mais anos em contrato a termo resolutivo, nos quadros. Porquê é que não faz como o setor privado? O setor privado, ao fim de 3 anos, tem que colocar nos quadros, porquê é que não faz? E não vale a pena o desculpe da Constituição, a Constituição, porque os trabalhadores podem fazer um concurso quando entram para, com o contrato a termo solutivo, porquê é que não faz? Porquê é que na questão aqui da cessão do contrato, porquê é que o trabalhador da função pública vai receber menos? Porquê? Mas que harmonização é essa? E a questão da mobilidade, já agora mesmo nós dizemos ao Governo, não sei o que é que lhe contaram dos contributos, mas deixe-me dizer-lhe, dos contributos que nós demos ou não demos, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. O que nós dizemos a este Governo, como já dissemos ao anterior, é que não resolve o problema de pessoal onde dá falta porque não quer. Porque não quer. Porque a lei da mobilidade, a parte que é importante, que é destinada a esse efeito, não está a ser aplicada. Só agora é que começou a ser. E não está a ser aplicada porque não querem, por teimosia. Porque aí a Frente Comum disse que devia ser aplicada. E, portanto, eu não vou dizer mais nada sobre isto. Nós, naturalmente, não nos íamos entender, quer dizer, nem sequer isso está em causa, mas não podia deixar de colocar isto aqui porque há algumas questões, assim como agora, porque é que cortam nas pensões a partir de 600 euros aos aposentados da função pública e de 1.100 às reformas do setor privado. Pá, são coisas que era preciso explicar. É a harmonização. Mas, enfim, nós deixamos o contributo que entendemos que deve ser aquele que aqui está e, se precisarem de outros contributos, a gente os dará. Muito obrigada.
Então, dou a palavra ao Dr. Eugênio Rosa com uma saudação especial a um antigo colega. Deputado.
Sempre com prazer. Bom, venho aqui, embora haja sempre ideias diferentes, que é bom na democracia. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados por uma questão que, a nosso ver, é extremamente importante. Nós precisamos ter uma administração pública forte, até pelo momento difícil que estamos a viver. E o que está-se a constatar na administração pública, e depois vou pegar na própria proposta de lei que nós estamos aqui a analisar para mostrar isso, é que, como não há segurança jurídica, todos os dias quase aparecem leis novas, é a aposentação que se altera, é o pagamento de horas extraordinárias que se altera, é uma série de mudanças, e algumas delas até para pior, o setor privado. Utiliza-se o setor privado, muitas vezes, para reduzir os direitos, e às vezes esquece, por exemplo, no caso da aposentação, agora na proposta, porque estes assuntos não podem ser desligados. Estamos a ver aqui apenas um aspecto, mas há uma série de aspectos ligados com este que constam da proposta de lei do orçamento do Estado para 2013. Por exemplo, a nível da aposentação, já desde 2005 fizeram-se uma série de alterações. Nunca se param de fazer essas alterações. Nós olhamos agora para o cálculo da pensão da aposentação e há uma alteração que é totalmente diferente do setor privado. Os salários, o cálculo salário de referência, é utilizado um coeficiente de revalorização. Para a administração pública, agora inventou-se um novo, que é o aumento do índice 100. Quer dizer, como é que nós podemos vir aqui falar de convergência quando, conforme as conveniências, se utiliza um ou se utiliza outro? Por exemplo, nós estamos aqui a falar da redução das horas extraordinárias na administração pública, agora já se passa para metade do setor privado. Reduziu-se, mas agora passa-se metade do setor privado. Eu não percebo como é que é possível falar em convergência, mas há uma série de exemplos. Por exemplo, se olhar para esta própria lei, esta proposta da lei, quando se fala em indemnizações ou compensações, que é o termo que se utiliza para a cessação do contrato de trabalho, avança-se e diz-se, bom, temos aqui os critérios do setor privado, mas essa compensação não pode ser igual, superior à soma das remunerações e até à idade da aposentação. Isto existe no setor privado? Quer dizer, quando falam, e há uma série de, se os senhores deputados analisarem no concreto cada uma destas situações, vão ver que o setor privado tem sido utilizado para retirar direitos aos trabalhadores da administração pública, mas utiliza-se até um certo ponto, quando não é suficiente, inventam-se outros para reduzir. Portanto, a justificação de que a administração pública não é diferente do setor privado, não é correta, ao meu ver, com base na análise das propostas que têm aparecido ao longo do tempo. Mas a administração pública, para a sua própria especificidade, devia ser tratada de maneira diferente. Até porque não é uma situação só que existe em Portugal, em muitos países. Há uns que foram para o regime de contrato individual de trabalho, mas com a consciência que na administração pública o trabalhador está ao serviço, não de uma empresa, nem de um organismo, mas ao serviço de todos os cidadãos, e é preciso criar condições a esse trabalhador para que ele, no seu dia-a-dia, se comporte, tendo em conta que todos são iguais. E muitas vezes, quando se criam na administração pública situações em que as pressões, seja fácil fazer pressões, todo este comportamento que é essencial, eu não digo que os trabalhadores na administração pública sejam mais ou menos, os chefes sejam mais ou menos responsáveis. Eu o que digo é que as condições que se criam depois têm influências no próprio comportamento. Por exemplo, quando nós analisamos aqui nesta proposta a mobilidade geográfica, e quando se diz que o trabalhador pode ser, sem o seu consentimento, pode ser obrigado a deslocar-se, estamos a falar na área metropolitana de Lisboa, o Porto, que tem mais ou menos 2 mil quilómetros quadrados, com 18 concelhos, e que o trabalhador pode ser mudado por iniciativa do responsável para um outro sítio, estamos a criar, naturalmente, um instrumento importante de pressão sobre o próprio trabalhador, porque 60 quilómetros, para quem tem carro e tem uma autoestrada, são 15 ou 20 minutos, mas 60 quilómetros para quem tem de utilizar o transporte público, em que não há transporte direto e muitas vezes tem que se fazer articulações do transporte público, quando se pensa que isto é possível de se concretizar, e quando diz que o trabalhador, mesmo quando se dá ao trabalhador dizer, bom, ele pode alegar prejuízo sério, disse a justificação que ele tem que apresentar, se não existe transporte, mas se não existe transporte àquela hora para ele estar, como é? Isto é atendível? A própria lei não indica essa possibilidade. Portanto, está-se a criar um conjunto de condições que
concluísse, facilmente temos aqui mais
o trabalhador. Diga?
Pedi concluísse que temos
aqui. Eu vou concluir, só queria dizer mais uma coisa que me parece também importante, mas eu gostaria de chamar para o ambiente de insegurança generalizada que se está a criar na administração pública com estas alterações consecutivas, ainda bem piores, e os efeitos tremendos que está a ter na qualidade dos serviços. Por exemplo, esta alteração no sistema, no Estatuto da Aposentação vai levar naturalmente a muitos milhares de trabalhadores a pedir a aposentação prematura, às vezes os melhores coados, com efeitos dramáticos na qualidade dos serviços prestados à população. Eu só gostaria também, já que me foi aqui colocado inicialmente, normalmente ataca-se os trabalhadores públicos, da administração pública, dizendo que o peso das despesas com os trabalhadores é extremamente elevado. Chegamos ao ponto de uma pessoa altamente responsável chegar a dizer que 80% da despesa pública é com os trabalhadores. Isto é uma coisa inconcebível e nesta ignorância, mas o certo é que ela é utilizada. Nós fizemos análise, por exemplo, há um estudo, não sei se os senhores deputados conhecem, feito por uma empresa internacional, uma consultora internacional, não a pedido deste governo, mas do governo anterior, que depois não foi tornado público, porque as conclusões eram contrárias àquelas que pretendiam, que o governo anterior pretendia chegar, e também este governo também pretende às mesmas conclusões, chegou à conclusão de que os trabalhadores com idênticas funções no setor privado tinham salários superiores ao setor público. Embora digam que isto não é possível, mas era bom que lessem esse estudo, que era um estudo uma consultora chamada Gemini. Mas outro aspecto...
Pedir-lhe mesmo que nós temos a regra aqui, 8 minutos de pergunta-resposta nesta fase haverá mais, certamente, oportunidade nas questões seguintes.
Em relação aos salários da administração pública, normalmente já ouvi o seu primeiro-ministro dizer que são 20% ou 30% superiores ao setor privado. Uma coisa que se esquecem é a estrutura de qualificações da administração pública. Eu estive a fazer um estudo com as mesmas estruturas, igual ao setor privado, os salários são muito semelhantes ao setor público. É preciso ter em conta que, na realidade, mais de 40% dos trabalhadores da administração pública têm qualificação superior, no setor privado é menos de metade, e isto é preciso ter em conta. Obrigado.
Muito obrigado, que sou aqui do privilégio dos ex-deputados.
Eu queria fazer uma interpelação.
Interpelação à mesa?
À mesa.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu penso que sobre a se condição eu puder dos trabalhos... usar dessa figura, são 10 segundos, Sr. Presidente,
tem
são
a palavra.
Segundos. Apenas para registar a descortesia institucional da Sra. Coordenadora Ana Aivoa, que me acusou de ignorante e de desconhecimento, que eu lamento que o tenha feito, mas aproveitar também para informar que conheço o suficiente, conheço profissionalmente e tenho uma fortíssima ligação à função pública, o suficiente para me legitimar fazer as observações que fiz com o respeito para a frente comum que manifestei desde o primeiro ao último segundo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está registada aqui a nota. Sra. Deputada Vera Rodrigues, pelo CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Frente Comum aqui presentes. Serei relativamente breve, apenas algumas considerações, mas de facto é inevitável que se faça notar a diferença de tom desta audição em relação às anteriores. Se de facto, noutras circunstâncias, discutimos aqui alguns contributos e também um pouco aquilo que tinha sido o resultado das conversações decorridas com o Governo e também o resultado daquilo que eram os próprios pareceres que analisámos até este momento. Neste momento a circunstância que temos é, no que diz respeito ao parecer da frente comum, o que temos é a consideração deste pacote legislativo como sendo um instrumento jurídico aberrante. Portanto, há aqui, de facto, uma posição radical por parte da Frente Comum que destoa daquilo que foi o âmbito das restantes audições e daquilo que foi também o processo como um todo, que sabemos já foi um processo demorado, ponderado, em que, inclusivamente nesta comissão, houve uma audição prévia com o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, ainda durante a fase de conversações com os sindicatos e, portanto, ainda antes dessa própria proposta de lei estar aqui consubstanciada. E, portanto, a nós parece-nos estranho que haja aqui uma rejeição liminar de um processo de mudança que é inevitável. Parece-me que a administração pública, os seus quadros, os seus técnicos, têm necessariamente que acompanhar aquilo que a realidade lhes impõe. Nem que mais não seja a modernização tecnológica. Parece-me que há aqui fatores que, para além daquela que seja a atualização por via legislativa, há aqui um fator de atualização da própria realidade que implica aqui um processo de dinâmica que a nós, pelo menos, nos parece difícil de rejeitar. E, portanto, aquilo que a Frente Comum considera como sendo a regressão de direitos, a nós parece-nos um conjunto de ajustamentos que se revelam necessários, que se revelam equilibrados e que se revelam ajustados face àquilo que a realidade nos impõe e que o clima de diálogo no que diz respeito a outras estruturas sindicais nos fez confirmar nos seus parceiros e nas conversações que tivemos aqui nestas audições. E, portanto, dizer que se repudia tudo aquilo que está nesta proposta de lei não é, de facto, do nosso ponto de vista, o tom mais recomendável para uma alteração legislativa que não é nova. Todos nós sabemos que há aqui um conjunto de atualizações que vêm já desde o anterior governo, não são propriamente normas avulsas e ad hoc que resultem do puro imaginário deste governo, neste caso por via da mão do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Sabemos que têm balizas, têm razões de ser e que a Frente Comum bem conhece. Depois também dizer que efetivamente são dados do INE em 2011 cerca de 48% da despesa pública corrente são despesas com salários. Isso não é bom nem é mau. Nós rejeitamos aqui o cenário de diabolização, mas dá-nos aqui uma ordem de grandeza sobre aquilo que é efetivamente os salários e o peso e a importância que o bom funcionamento da administração pública tem naquilo que é a eficiência e a eficácia daquilo que se pretende que seja a máquina do Estado como um todo. E, portanto, terminava dizendo, se entendem que de facto que o melhor trabalho que aqui há a fazer é rejeitar liminarmente uma realidade que se impõe e que do nosso ponto de vista justifica muito do que aquilo está aqui proposto. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ana Avoila, para resposta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Naturalmente que não me surpreende a reação dos deputados da coligação que, que neste momento está a governar relativamente às outras organizações, ainda bem que assim é. Que eu ficava muito preocupada se tivéssemos alguma coisa em comum. Primeira questão. A segunda questão é que, naturalmente que uma administração pública de qualidade, com eficácia e eficiência ao serviço das populações, para responder àquilo que está constitucionalmente previsto, não é esta que estão a fazer, com certeza. O senhor deputado até pode conhecer, mas como falou, parecia que não conhecia. Eu sou funcionária pública há 35 anos. E, portanto, neste momento, em que, por exemplo, no meu setor, temos secções sem ninguém para trabalhar um único processo, em que nos roubam os subsídios, em que nos roubam os salários e nos cortam os salários. Isso é para a harmonização por uma administração pública moderna? É isso que se chama ajustar as necessidades e estarmos preparados para nos enquadrarmos neste cenário? Naturalmente não é. Naturalmente não é, na nossa opinião, e naturalmente que quando nós falamos aqui nesta sala, que pode estar a ser gravada, mas perante os trabalhadores que neste momento estão a sofrer tudo isto, naturalmente aprendia-se mais se nós os ouvíssemos. Mas não é esse o caso. E, portanto, nós viemos aqui, percebemos que os senhores são simpaticamente violentos, como agora se costuma dizer, a um parecer que nós entendemos que é a resposta a dar a uma política de agressão que está a ser feita sobre os trabalhos da administração pública, e não deixamos estar aqui onde nos convidaram a estar, a pôr as nossas posições exatamente como as entendemos e como as discutimos com os trabalhadores, porque elas foram, antes de virem para aqui, foram discutidas pelos trabalhadores, que perceberam e que as sentem todos os dias e as estão sentindo nos seus dias. E o resultado é aí a forma como estão a dar resposta e como vão dar resposta no dia 31 de outubro e na próxima greve geral de 14 de novembro. Obrigada.
Obrigado. Passo agora pelo PCP, a Sra. Deputada Lourdes Ribeiro.
Boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do PCP, saudar a presença da Frente Comum e também, ao contrário do que foi dito, do parecer. O parecer da Frente Comum, certamente, que se baseou no que os trabalhadores que pertencem aos sindicatos, que estão na Frente Comum, sentem. Portanto, certamente não poderíamos estar aqui a analisar outras coisas senão isto. Quando se diz que a Frente Comum repudiou esta proposta de lei, é verdade. Mas o próprio governo acaba por também não gostar dela. Porque se gostasse dela na sua totalidade, não teria trazido agora coisas novas no Orçamento de Estado, por exemplo, em relação ao pagamento das horas extraordinárias. Portanto, se estivesse contente só com esta proposta, não teria necessidade de pôr no Orçamento de Estado que os trabalhadores, afinal, não iriam ganhar o que está aqui, mas sim metade do que já que está aqui. Portanto, e mais uma vez dizer que quando tentámos fazer com que realmente esta proposta de alteração à legislação seja para haver equidade entre o trabalho privado e o trabalho na administração pública, entende-se, e não vale a pena repetir o que já foi dito, que há vários fatores que dizem e provam que não é verdade, e o caso do pagamento das horas extraordinárias, o facto na mobilidade, o facto de agora do que está no Orçamento de Estado em relação à aposentação, às aposentações que vão perder os subsídios. Portanto, não vale a pena estarmos a dizer isso. A doutora Eugénia Rosa já explicou que realmente quando nós queremos, usamos, é evidente para tabelar e sempre por baixo, porque dentro de todas as outras coisas que poderia falar, em relação ao trabalhador estudante, e não o deixei de falar nas outras audições, e por isso sinto necessidade de voltar a falar nisto, é verdade que se o trabalhador da administração pública, em relação a este estatuto, estava privilegiado, como se possa dizer, o que tinha que se fazer era que realmente todos aqueles que são trabalhadores e querem realmente formarem-se e querem realmente qualificarem-se, sejam eles do privado ou do público, deveriam ter no mínimo o que os trabalhadores da administração pública tinham até aqui. Portanto, penso, e o PCP está certo, que não é por aqui que se faz equidade, muito bem pelo contrário, faça exatamente a destruição de um direito que estava consagrado e que nós não reclamamos para a administração pública. Queríamos era que todos os trabalhadores que estudam tivessem também este, e não é por aqui, não venham que dizer que é por causa da crise que vamos tirar este direito ao trabalhador que está a estudar, porque isto é certamente insignificante em tantas outras coisas. Portanto, é de todo inaceitável, como são outras, e não é por acaso que o PCP votou contra esta alteração à legislação da administração pública, votou contra, porque não poderia ter outro sentido de voto. Os trabalhadores da administração pública, perante tudo isto e perante o que nós agora estamos aqui a fazer, que é, se calhar, até parece, perdoem-me a expressão, brincar um bocadinho, porque se nós já estamos aqui a tentar discutir na especialidade coisas que já deixam de ser verdades, revogadas, entre aspas, pelo que vem no Orçamento de Estado, e tudo isto, juntamente com todas as outras coisas, faz com que os trabalhadores da administração pública já não estejam inseguros só, também estão desconfiados e sentem, não sentem confiança absolutamente nenhuma em quem os emprega, quem é na sua entidade empregadora, que é o Estado. Isto é grave, porque depois é evidente que se vai refletir no serviço que esse trabalhador vai fazer para o cidadão, para todos nós. Portanto, damos, não é possível, com estas alterações que estão aqui, que vêm no Orçamento de Estado, fazer com que a administração pública melhore. O PCP considera que é completamente contrário, até, porque vai fazer com que o trabalhador se sinta cada vez mais desmobilizado, desconfiado, atordoado, atormentado, e que não vai facilitar de todo o que todos nós queríamos, que era um serviço público de qualidade, de eficácia, de eficiência, moderno. Portanto, vai pelo contrário. Isto é a opinião do PCP, não vale a pena alongar-nos mais. Mais uma vez, obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Navoila.
Agradecer ao Grupo Parlamentar do PCP e aos deputados. Nós tomamos boa nota daquilo que disseram e, portanto, creio que, no fundamental, já está exposto aqui o nosso ponto de vista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaria para encerrarmos esta ronda. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a delegação que está aqui, a ser recebida na Assembleia, para dizer que é muito relevante o conhecimento detido pela realidade do dia-a-dia da administração pública, e a Assembleia da República deve ser sempre importante ouvir quem tem um conhecimento concreto no terreno. E porque valorizamos muito isso na tomada de decisão de qualquer processo parlamentar, nós registamos também os contributos que foram dados. Dizer que um contributo muito relevante tem a ver com esta desconstrução do mito da diferença salarial entre o público e o privado. Eu aduzo só um argumento àqueles que já foram utilizados. É que algumas das estatísticas do passado davam conta de uma distorção existente apenas por uma única questão, que se prende com a valorização das mulheres na função pública. Porque aí sim, as mulheres eram mais valorizadas na função pública do que no privado. E aí, digamos que em reconhecimento do que é a responsabilidade que um Estado deve ter, o Estado português não fazia mais do que a sua obrigação, e relevamos isso. O que não aceitamos é que isso depois seja atirado como argumento contra os salários da administração pública. Devo dizer-vos que eu acho que muita da argumentação sobre os salários da administração pública é falsa. Falsa nos seus pressupostos mesmo políticos, porque para este governo os salários na administração pública, ou o salário por si só, não é algo positivo ou negativo. Se nós olharmos, por exemplo, aquilo que é o salário do administrador do IGCP, que, segundo notícias que não foram desconfirmadas, não foram rejeitadas pelo governo, ganhará um salário de cerca de 300 mil euros por ano, nós percebemos que alguns até têm bons salários dentro da administração pública. Agora, o que se percebe é que aqueles que têm bons salários normalmente decorrem de nomeações governamentais. E isso é um problema, porque isso conclui-se que o problema não é da administração como corpo funcional, mas sim de muitos dos governos que nomeiam pessoas para a administração pública. A questão da mobilidade é um caso paradigmático até sobre esta ideia de ingerência partidária, porque ainda há pouco ouvíamos na audição anterior que muitos dos cargos dirigentes foram colocadas as pessoas nessas situações mais pelo cartão partidário que tinham do que pelas competências que estavam em cima da mesa. E que a acusação que tinha sido feita é de que aquela comissão recentemente criada, nenhuma única nomeação ou nenhum único concurso tinha ainda aberto. Isto demonstra, efetivamente, alguns dos problemas da administração pública. Agora, o que demonstra também é que os problemas não estão nos trabalhadores, ao contrário do que este governo quer parecer levar por diante. Esta proposta de lei, eu tenho dito e vou insistir nesta tónica, porque me parece correta para avaliarmos a proposta em concreto, não tem a ver com as frases, com as alterações à lei, em concreto da proposta de lei, já foi ultrapassada pela realidade e nós em 2003 já teremos realidade diferente desta proposta de lei, por isso o próprio governo não está satisfeito com ela, quer ir mais adiante. Agora, enquadra-se num processo político muito mais lato do que o que está em concreto nesta proposta de lei. Em primeiro lugar, num processo de preconceito para com a administração pública, e esse é claro no que é a forma como os governantes, particularmente o Sr. Ministro das Finanças, olha para os números e para os trabalhadores da função pública, por outro lado, da forma como muitas das decisões são justificadas por meras alterações contabilísticas e como são os números a ditar as decisões e não as decisões a ditarem os números. Isto parece-nos errado, porque demonstra um governo que não pensa no que é a função pública, não pensa o que é o Estado, não pensa o que é que deve ser o Estado para Portugal. Muitos dos números são utilizados de forma falsa. Se nós olharmos para o peso do Estado no PIB, percebemos, por exemplo, que a Alemanha tem um peso do Estado muito superior no PIB e não é por isso que tem menos competitividade. Aliás, é curioso como os mesmos que dizem que Portugal tem perda de competitividade devido à administração pública que tem, depois escondem esta realidade quando comparado com os países mais ao norte da Europa. No entanto, nós vemos este preconceito. E como quem legisla, quem governa com preconceitos, falha a ver a realidade, eu devo-vos dizer que a vossa tarefa é difícil, mas a nossa também é. Porque muito dos debates que nós temos nesta Assembleia é de tentar trazer a realidade para onde existe o preconceito. Tentar trazer a vida, o cotidiano, o dia-a-dia das pessoas para onde existe muitas das vezes as ideias feitas. E tentar demonstrar como há vida para além do Ministério das Finanças e como há um país para além de um governo que está desgovernado. Agradeço os vossos acrescentos e as vossas opiniões. Serão tidas em conta nas propostas de alteração que o Bloco de Esquerda fará, sendo certo que esta proposta de lei, nas propostas de alteração que terá por parte do Bloco de Esquerda, será com o intuito de minorar os efeitos que ela terá, porque, como é conhecido, como nos é reconhecido também, está fora daquilo que é o paradigma que nós defendemos para a administração pública e, por isso, utilizando aquilo que é o jargão comum, se fôssemos nós a fazer, com certeza faríamos de forma diferente. Como não fomos nós a fazer, iremos tentar minorar os efeitos nefastos que temos, que prevemos com esta lei. De dizer, e para concluir, que vocês repetiram aqui também uma coisa que a nós nos assusta, e que é reconhecido por todos, é que não há um único estudo, um único, que o Governo tenha feito para analisar os impactos desta lei na administração pública. Um único. Eu acho que num Governo que se dizia tão técnico desde o seu início, em que colocou à frente deste Ministério também um grande técnico, nós percebemos que aqui é muito preconceito, muita ideologia, mas o que falta é seriedade no debate político.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ana Avoila.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós agradecemos o tempo que nos ouviram, deixamos claro qual é a nossa posição, percebemos a posição de cada um. Eu creio que nesta última intervenção, a propósito das diferenças e dos preconceitos, ela foi também clara e tem que ser combatida. Não está aqui nesta proposta de lei, mas a que está aí no Orçamento de Estado já aponta para a mudança do CIADAP, em que os dirigentes vão ser avaliados de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos, e os trabalhadores em 2. Portanto, vê-se a diferença de tratamento e aumenta-se as horas. Portanto, esta questão dos pagamentos por cima das hierarquias, em alguns casos, não é em todos os casos, a somar aos rios de dinheiro, entre aspas, que se paga a quem trabalha para as PPPs e para grandes escritórios de consultores e tudo mais, é claro que depois se faz extrapolações dos dinheiros gastos e se mistura tudo, porque convém também misturar. E, portanto, nós o que temos que fazer é todos, e creio que aos deputados cabe um papel fundamental. Se não há estudos, tem que se exigir os estudos, porque a administração pública não são dos trabalhadores da administração pública. É porque, em primeiro lugar, o que está aqui em causa não são os trabalhadores da administração pública. Nós estamos a discutir as alterações a um direito laboral que vai pôr em causa, em primeiro lugar, a estrutura do Estado e os serviços públicos. Porque é disso que se trata e é disso que se caminha para a redução efetiva das prestações sociais, do Estado Social, tudo isso. E, portanto, cabe a cada um, com a consciência que tem do voto que lhe atribuíram, exigir de quem governa os estudos que provem que as coisas vão no bom caminho. Muito obrigada.
Ouvi a senhora deputada do CDS afirmar, e lamento que seja dito isto, que há uma inverdade, a dizer que as despesas do pessoal na administração pública representam agora já, não são os 80%, agora já são 44%, 47%. A senhora deputada, se der só o trabalho de ler o próprio relatório do Orçamento de Estado para 2013, na página 95... Não, mas veja aqui, porque a gente está a tratar destes números que estão aqui e pode comprar com o INE. A previsão para 2013 é 15.608 milhões de euros em todas as administrações públicas. A despesa do Estado é 81 milhões de euros. Isto representa, fazendo contas, não é difícil fazer contas, representa 19%. Se fizer mesmo em relação às despesas correntes, 71 milhões, comparando os 15.600 milhões, representa 21%, Sra. Deputada. Corrija, mas não repita em verdades, pelo menos aqui dentro da Assembleia da República. Muito obrigado. É só isto que eu queria dizer. Utilizar os dados do próprio orçamento. Não estou a inventar.
Sr. Deputados, temos aqui vários pedidos, dois pedidos de palavra, pelo menos. Podemos abrir aqui uma segunda ronda. É um direito, não é? É um direito regimental. Podemos fazê-lo aqui. Mas ou não é esse título? É título de outro. Então, Sra. Deputada. Sra. Deputada Vera Rodrigues, o que também é para a mesma figura? Então, foi citada a Sra. Deputada Vera Rodrigues. Tem aqui.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Exatamente nesse sentido. De facto, nós não podemos comparar dados do Orçamento de Estado de 2013, que são dados provisionais, com dados do INE relativo ao exercício de 2011. E, portanto, não ficaria confortável se não fizesse esta clarificação. Os dados a que me referi são dados do Instituto Nacional de Estatística relativamente ao ano de 2011 e, portanto, não poderia, embora obviamente não tendo a ver diretamente com a matéria desta audição, não poderia deixar de fazer esse esclarecimento a bem do esclarecimento da verdade.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, eu queria fazer uma interpelação, se quiser, uma interpelação múltipla.
A interpelação é à mesa, como sabe.
Exatamente, todas elas dirigidas à mesa. Uma delas é que fui poupado à utilização de números referentes aos custos da função pública no Estado português, pela intervenção do Sr. Professor Eugênio Rosa, meu camarada Eugênio Rosa, que agradeço, e que sobre esta matéria é uma autoridade inquestionável relacionada com o estudo destas questões. A segunda era perguntar ao Sr. Presidente se tem conhecimento qualquer iniciativa do Governo relativamente com esta proposta de lei, no sentido de retirar e corrigir alguns aspectos que obviamente estão ultrapassados pelos factos e por decisão do próprio governo. Não quero dizer com isto que eu esteja mais ou menos de acordo com as perspectivas, sejam elas quais for do governo, mas é, para mim, de difícil equação que nós estejamos perante uma proposta que prevê, salvo erro, se eu me enganar, corrija-me, a entrada em vigor da proposta no dia 1 de janeiro de 2013, em simultâneo, portanto, com aquilo que é a proposta de lei do Orçamento de Estado, e sobre a mesma matéria, pagamentos de horas extraordinárias aos trabalhadores, prevêem duas disposições completamente diferenciadas. Ora, como a proposta de lei do Orçamento de Estado deu entrada ontem e esta proposta de lei já foi, enfim, concebida, obviamente com pecado, há bastantes meses atrás, eu gostava de perceber se o Governo tomou alguma iniciativa no sentido de alterar a lei ou se repousa, tem alguma indicação que repouse eventualmente na iniciativa da maioria parlamentar.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, o pediu a palavra para o mesmo efeito, presumo.
Sim, Sr. Presidente. Para lhe fazer uma interpelação sobre a condução dos trabalhos, no sentido de lhe pedir uma informação, porque tendo a mesma dúvida que foi lançada agora pelo deputado Honório Novo, seria curioso perceber, até porque tudo parece extremamente estudado pelo Governo, se os estudos que foram pedidos por esta Comissão, relativamente às análises, estudos, relatórios que o Governo tenha produzido para a preparação desta proposta de lei, se já deram entrada ou ainda não, porque poderíamos já pedir a versão atualizada desses estudos que se feriram por base para o Orçamento de Estado para 2013.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo, julgo que utilizando a mesma figura regimental e submetendo a mesa a mais uma questão.
Não, eu penso que sim. Aliás, a forma como os dois grupos parlamentares colocaram a questão, eu penso que se adequa perfeitamente. E também a recordar aos seus deputados, e o Sr. Presidente com certeza corrobora, e os seus deputados também, que nós amanhã temos uma audição do Sr. Secretário de Estado. Portanto, eu penso que será quem melhor pode responder a essas questões. Portanto, eu acho que é um pouco deslocado estarmos a colocar a questão neste momento e nos termos em que está a ser colocado, tendo nós amanhã a possibilidade de questionar o Sr. Secretário de Estado.
Senhores deputados, do ponto dado que as interpelações foi essa a forma usada, não se quis reabrir o debate em segunda ronda, usaram os quatro grupos parlamentares a fórmula de interpelação à mesa. A mesa é destinatária. Quanto às questões estritamente regimentais, não tenho a ousadia de querer ensinar experientes deputados que sabem que, em matéria de iniciativa legislativa governamental, o Governo não dispõe de iniciativa na fase de especialidade. Essa cabe aos grupos parlamentares e a Comissão ainda não abriu, ainda não definiu, falo-á provavelmente amanhã, mas ainda não definiu o prazo durante o qual os grupos parlamentares apresentarão propostas de alteração da especialidade. O Governo dispõe, como qualquer autor, do direito a retirar a iniciativa. Não o fez e, portanto, essa é uma questão. A iniciativa está, neste momento, aprovada na generalidade e em pleno processo legislativo, nos termos regimentalmente previstos. Quanto a estudos e elementos, os senhores deputados dispõem de todos os elementos que, até ao momento, foram remetidos à Assembleia da República. Como sabem, a Comissão, ou melhor, a mesa da Comissão, não tem por hábito reter elementos que lhe sejam dirigidos e, portanto, todos os elementos, até ao momento, enviados à Assembleia, enviados a esta Comissão, foram, de imediato, como é hábito, distribuídos a todos os senhores deputados. Em terceiro lugar, quanto à questão substantiva, bom, teremos a oportunidade amanhã, agradeço à Frente Comum o contributo que deu para este debate de especialidade, continuaremos os nossos trabalhos amanhã às 9:30, não às 10, às 9:30 da manhã, com a audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública no âmbito do debate da especialidade desta iniciativa. Agradecendo a colaboração de todos, estão encerrados os trabalhos por hoje.